Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Voltamos direto aqui de São João da Boa Vista. Aqui comigo, André Perfeito, economista-chefe da Necton, para a gente falar um pouquinho sobre economia e também de dólar. A gente quer entender o que vem por aí. A gente percebe um 2019 de uma recuperação econômica bastante lenta, mas acontecendo. Agora, o que esperar para 2020? Essa é a grande pergunta, André. Como é que você está vendo 2020? A economia brasileira deslancha ou não deslancha? Que fatores são fundamentais de serem observados?
Bem, vamos lá, né? Assim, a velocidade de recuperação tende a ser lenta. Por quê? Porque o presidente Bolsonaro, mas mais que o presidente Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes, ele está tentando tirar o governo e colocar a iniciativa privada, ou seja, dar mais força para a iniciativa privada no Brasil. Só que isso é uma mudança de matriz que é lenta, né? Imagina, você estava com um tipo de motor para a economia e vai colocar outro motor. Então, os conjuntos de incentivos que eles têm dado, que basicamente é juro baixo, mas, e também a parte de simplificação de algumas burocracias que o Estado tem, tende a melhorar a produtividade do Brasil. Mas, de novo, isso demora. Vai ser na medida que os empresários se sentirem à vontade de avançar. Então, isso daí a gente vê um crescimento para esse ano em torno de 1%, né, em 2019, e 2020 a gente imagina em torno de 2%. O que não deixa, apesar de ser um crescimento bem baixo, não deixa de ser uma boa notícia, né? A gente está saindo da pior crise econômica que a gente tem no Brasil republicano, pelo menos, né? A gente tem uma crise muito grande. Então, esse que é o sentido. Eles estão fazendo um ajuste que tende a ser ainda demorado, mas que de médio e longo prazo tem tudo para ser positivo, mas no curto prazo a gente vai sofrer um pouco mais.
É isso que eu queria saber. Essa mudança de rumo é positiva no final das contas? É uma mudança pertinente?
Então, ela é positiva, só que tem que ver é o seguinte, o Brasil é um país que é muito acostumado com alguns incentivos públicos, né? Você pega, por exemplo, o agronegócio, ele tem uma intimidade muito grande com incentivos públicos. Não dá para imaginar o agronegócio, apesar de ser extremamente produtivo, extremamente eficiente, você precisa disso também. Mas outros setores da economia também estavam, por assim dizer, muito acostumados com isso e está sendo desmamado, né? Esse processo de desmame, por assim dizer, é um processo demorado. Eu só estou colocando isso dessa forma para lembrar que a gente está num caminho que tende a ser bastante positivo, mas tende a demorar também. Está falando de um crescimento de 1% esse ano, 2% ano que vem, 2% em 2021 também. O que é importante é a gente continuar no ritmo, porque uma hora que engrenar, tende a engrenar de forma mais eficiente, ou seja, mais leve, a gente pode crescer mais rapidamente no Brasil.
Mas um crescimento de 2% já vai ser perceptível para a população, para os investidores, para o agronegócio, enfim?
É que o agronegócio é um mundo um pouco à parte, né? Tem alguns segmentos que estão indo muito bem, por exemplo, o mercado de bovinos no Brasil está passando um momento excepcional, né? Por conta de preços lá fora, enfim, isso daí tem ajudado bastante. Mas a população, de forma geral, vai demorar. Por quê? Porque a gente está vendo alterações, por exemplo, em regras trabalhistas, que tendem a criar um ambiente mais competitivo no mercado de trabalho. Só que, num primeiro momento, as pessoas vão perder renda, né? Então, por exemplo, caiu a taxa de desemprego porque aumentou o emprego. Em grandes centros urbanos, você vê isso muito claramente. Em coisas como Uber, entregas tipo Rap, esse tipo de emprego de tecnologia, né, que envolve muita tecnologia, aumentou. Só que, mais uma vez, a renda é um pouco, às vezes, menor para essa população. Então, a população mesmo acho que vai sentir esse efeito mais no final de 2020, quando o mercado de trabalho ganhar um pouco mais de fôlego. Pelo menos é a minha expectativa.
Dólar, que é um fundamento muito importante para o agronegócio, né? Como é que você vê, o que a gente pode esperar em relação ao comportamento de dólar?
Bem, vamos lá, né? Tentando analisar de forma muito fria, né? Existem três motivos para entrar dólar no país, para ter fluxo de dólar. O primeiro motivo é a balança comercial, o segundo motivo é investimentos, de forma geral, no país, e o terceiro motivo é motivo especulação, né? Se faz sentido ou não colocar dinheiro no país. Bem, o primeiro motivo, que é a balança comercial, a gente está num momento difícil, né? Porque a gente está no meio de uma guerra comercial, Estados Unidos e China, a atividade global está mais fraca. Mais do que isso, né? A Argentina, que é um grande parceiro nosso da balança, principalmente industrial, né? Está numa situação bastante complicada, para dizer o mínimo, né? Então a gente está exportando menos para a Argentina também. Então a nossa balança comercial já está apontando déficits nas variações semanais. A gente já está vendo isso agora, né? Então tende a ficar fraco. Então o primeiro motivo não é tão favorável para a gente. O segundo motivo, investimento propriamente, né? A gente viu desde o início do ano todo mundo falando, não, vai aprovar as reformas, estrangeiro vai entrar aqui comprando tudo. Não aconteceu isso dessa forma até agora. Mesmo porque lá fora não está tão ruim. Então eles preferem até ficar lá fora. Né? O S&P, que é o índice norte-americano, está indo bem. Você tem outros mercados também com alguma força. Só não veio para cá. E você teve uma decepção muito grande com um leilão da sessão onerosa do pré-sal. Todo mundo esperava que ia entrar um dinheirão com isso. Entrou dois chineses só, duas empresas chinesas, e meio que a Petrobras levou tudo. Então, o investimento também não se confirmou. E o terceiro motivo, que é a especulação, é muito simples. Né? A taxa de juros está caindo, em grande medida, porque a boa notícia é que está ruim. Né? O fato da economia estar desacelerando está jogando a inflação para baixo, que joga os juros para baixo. E a Selic deve chegar em 4,5%, 4,25%. O problema é que o real tem uma volatilidade alta. Então, imagina você aí. Você compraria um ativo que rende 4,5% ao ano, mas tem uma volatilidade de 13%? É uma aposta arriscada, porque você pode perder dinheiro nesse movimento. Então, por motivo de especulação, ou seja, só porque o juro é alto, entrar também não está entrando. Por isso tudo, eu acho que esses 4,20% que a gente está hoje em dia no Brasil, meio que veio para ficar. Eu não consigo ver motivos que conspiram para ficar mais forte, para ir para 3,90, 3,80, não me parece ser o caso. Mais provável que você tenha desse patamar para cima. Mas repara o seguinte, eu não estou falando que vai explodir o câmbio. Ninguém está falando de 5. Não existe essa conversa. O que você tem aí é uma perspectiva um pouco mais de cautela, que só não é pior porque a gente tem muita reserva. Então, por exemplo, se você pegar, tem hoje em dia 350 bi de reserva, mais ou menos. Isso daí é suficiente. Vamos supor que a gente não exportasse um parafuso mais, não exportasse uma grama de carne. Com essas reservas, levando em conta as importações que a gente teve nos últimos 12 meses, a gente conseguiria viver mais de um ano, ou seja, a gente tem dinheiro guardado. Então, nesse sentido, a gente está um pouco mais cauteloso, né? Cauteloso, um pouco mais resguardado disso. Então, deve ter esse patamar e agora a gente vai ter que esperar as notícias políticas, né? E tem outra coisa que segura o real também, que é o seguinte, apesar da América Latina estar uma bagunça, para ser bastante educado aqui na minha colocação, o governo brasileiro, ninguém questiona a legitimidade, né? O presidente Bolsonaro está absolutamente sentado na cadeira. E até o próprio Lula, quando saiu, né, ele não falou de derrubar o Bolsonaro, falou de disputar 2022. Então, politicamente, a gente está numa situação relativamente tranquila. Então, isso tudo em conjunto cria uma perspectiva de um dólar nesse patamar, mas não explode ou não sobe muito mais por conta de reserva e de uma situação política no Brasil que eu entendo, em alguma medida, até sob controle.
Vamos lá, então, aos detalhes. As reformas que ainda estão por vir, podem mudar esse quadro, essa perspectiva?
Olha, eu acho que não. É muito engraçado, essa pergunta tua é muito boa no seguinte sentido, porque assim, se não fizer é muito ruim, mas se fizer não quer dizer que vai melhorar. Se não fizer, quer dizer que o governo perdeu a capacidade de articular politicamente, e isso daí já gera um sinal amarelo. Mas o fato deles fazerem, vamos fazer a reforma administrativa, isso vai gerar efeito já agora? Não. A reforma da Previdência mesmo, né? Ela não gera resultados no curto prazo. O que me preocupa, e a gente tem que ficar atento, tanto principalmente o homem do campo também, mas não só, a respeito da reforma tributária quando se trata de renda, que eles estão querendo, o próprio governo, Paulo Guedes, que é um economista liberal, está querendo tributar algumas coisas que antes não eram tributáveis. Né? Fundo imobiliário, estão discutindo também a respeito até de dividendo, algumas coisas do tipo. Então, a gente tem que ficar atento aonde eles vão querer pegar dinheiro nesse curto prazo. Mas as reformas, por si só, não melhoram, mas não fazer pode dar uma impressão muito ruim.
Agora, essa retração do investidor, ou essa reticência do investidor em participar mais, ela acontece por quê? Da onde que vem essa insegurança?
Olha, tem alguns motivos, né? Eu acho que o principal deles é o seguinte, imagina que a taxa de juros caiu, né? Mas vamos supor que você tem uma fazenda. Nessa fazenda você só está usando 50% dela. Não é porque o juro caiu que você vai comprar a fazenda do vizinho para aumentar a produção, sendo que você tem que ocupar aquela fazenda. Então, olha só que curioso, apesar dos juros estarem baixos, isso daí não gera incentivo ao investimento porque tem uma ociosidade muito grande. Então, a gente está nesse meio de caminho. A gente está ainda ocupando o que a gente deixou de usar nos últimos anos para depois começar a usar. Então, eu acho que isso explica mais, e explica melhor, na minha opinião, do que explicar assim, porque a expectativa está ruim, porque os empresários não estão otimistas com as reformas. Não acho que é isso. Acho que o empresário, ele vê o dia a dia no bolso dele. Se ele estivesse vendendo muito e com uma ociosidade baixa, ele ia investir.
Primeiro é ocupar a ociosidade, então.
Exatamente. Primeiro é ocupar o que tem, o galpão que tem, ocupar a fazenda que tem, ocupar a fábrica, enfim. Para depois fazer esse movimento. Então, Por isso que o crescimento está sendo lento, né? E mais do que isso, né? A demanda no Brasil, o desemprego ainda está elevado. Quer dizer que o conjunto de dinheiro na mão das pessoas é menor, ou não está tão forte que nem antes, né? Então isso tudo aí conspira para um crescimento que está querendo ganhar tração, mas ainda não ganhou força.
Mas faz sentido para você a tese de que juros mais baixos no Brasil tira o especulador da jogada e atrai mais o investidor? Aquele cara que não se preocupava em investir, ia lá, comprava um título de tesouro e ganhava nisso, sem precisar colocar dinheiro na produção?
Eu acho que tem parte desses recursos deve migrar para a Bolsa. A gente espera que o Ibovespa continue subindo bastante, né? Mas tem que tomar cuidado com isso, que é o seguinte: o mercado financeiro, a especulação, ela acontece se a bolsa está subindo, se a bolsa está caindo, se o juro subiu, se o juro caiu, a gente ganha dinheiro do mesmo jeito. Porque você está especulando os movimentos, né? A questão é o seguinte: esse dinheiro vindo para a bolsa, vamos só para pegar esse raciocínio, a bolsa vai ter que responder a isso, ou seja, vai ter que mostrar um bom resultado. É isso que a gente está nesse meio de campo ainda para saber se isso efetivamente vai acontecer, né? Então é esse que é o... A gente está andando meio sobre gelo fino, por assim dizer, né? A gente está desmamando a economia, e não é pouca coisa, não, né? A gente está mudando muita coisa ao mesmo tempo, e agora a gente precisa ver se esse negócio vai avançar mais forte. Então é essa que é a minha preocupação e a minha cautela. Não estou achando que está ruim, mas também achar que Brasil potência, agora foi, calma. Vamos um pouco devagar, eu acho que é um pouco mais o caminho do meio.
Voltando ainda para o dólar, dólar a 4,20 é bom ou é ruim? Para o agronegócio, principalmente, queria a sua análise.
Olha, eu acho que é o seguinte, né? O câmbio, ele não tem que ser bom nem ruim, no seguinte sentido. O produtor rural tem que saber se proteger desses movimentos. Existe toda a indústria financeira, a corretora que eu trabalho faz isso, mas não só a gente, tem uma série de profissionais que tem que saber se redear, fazer esse tipo de coisa. Agora, o fato do real estar ficando mais fraco, ou seja, o dólar ficando mais forte... Isso permite, por exemplo, que a balança comercial que estava ficando negativa, a gente ajuste um pouco ela, né? Você tem alguns benefícios. Só não pode ser muito rápido essa esticada do dólar, porque senão isso daí bate na inflação. Ou seja, os produtos que a gente consome, que tem muita coisa importada, né? Acaba encarecendo, aí dá problema. Então, assim, se for devagar, tanto para cima quanto para baixo, não tem problema. E o Banco Central faz isso. O Banco Central faz intervenção, não é para controlar o nível do dólar, mas para evitar a volatilidade, né? Então, eu acho que é nesse sentido. É difícil responder essa pergunta, porque depende onde a economia brasileira equilibrar, né? Mas o mais importante é que esses movimentos não sejam abruptos. E a boa notícia é que, dado o nível de reserva que a gente tem, não tem por que ser abrupto esse movimento. Então, tende a ser mais controlado, por assim dizer.
Muito bem. Tá aí, então, uma análise completa do que pode acontecer, dos fatos que reagem junto com a economia aí. Enfim, fica para você pensar um pouquinho. Daqui a pouco a gente volta com outras informações.